está no ar mais um Alerta Vermelho. Esse que é a continuação daquele de semana passada, no qual a gente comenta o que está para vir nos cinemas nos próximos meses, durante esse ano de 2012. E para comentar comigo o restante dos meses de julho a dezembro, está de novo conosco o Arley Bonanno.
Eu não aguento mais falar de filme que está por vir, pelo amor de Deus!
E o Alexandre Luiz, o nosso vovô.
É, se a gente for assistir todos os filmes que a gente comentou, já deu pra perceber que nossa vida social vai ser inexistente em 2012, né?
Ah, e vai faltar tempo pras minhas séries. Não dá, vocês param com isso. Tem minhas séries, tem muita coisa boa pra vir por aí, muita coisa boa que continua.
Bom, é isso. Lembrando novamente, que nunca é demais avisar, as datas, principalmente de julho até dezembro, elas estão sujeitas e bem possivelmente algumas delas serão alteradas. Tem filmes que estão para marcados naquelas datas que acabam sendo adiados ou até mesmo nem chegam no cinema. Então essas datas podem e possivelmente algumas serão alteradas. Vale a pena lembrar disso.
E também tem filmes que nós vamos comentar, que vão ficar pro final, que são filmes que ainda não tem data de estreia aqui no Brasil.
É, né? Outro problema, né? Que pode ser que também nem chegue.
Não, mas tem muitos aí que vão chegar sim, só não tem uma data ainda definida.
É isso aí.
Bom, então vamos dar início aqui pelo dia...
Dia 3 de agosto, a gente tem o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros.
Olha, eu particularmente não sei nada desse filme, a não ser o que tá no título. Que eu deduzo que o Abraham Lincoln vai caçar vampiros.
É,
se não mostrar. For isso é uma trollada, porque eu não sei nada do filme, tomei na cara.
Então, o filme é produzido pelo Tim Burton e pelo Timur Bekmambetov, aquele russo maluco que dirigiu o Procurado, né? Uhum. E que tá sendo vendido como visionário, diretor de Procurado, que agora é fácil virar um diretor visionário, né?
Ah, não, qualquer um é visionário. Se eu fizer um filme aqui, eu olhando pro meu computador, eu sou um diretor visionário, porque eu gravei eu vendo um filme. Mas, tá.
É, mas isso não vem ao caso. De qualquer forma, parece ser muito divertido. É um filme que, obviamente, não se leva a sério, né? Por mostrar o Abraham Lincoln como um caçador de vampiros. E, sei lá, descompromissado. Então, vamos esperar aí uma diversão que seja aí num nível bacana. Tem muito o que falar desse filme, na verdade.
A única coisa que eu sei sobre esse filme, que eu tenho uma noção do que seja, é que ele é baseado num livro e o cara escreveu também Orgulho, Preconceito e Zumbi. E eu tenho certeza que ele escreveu esses livros porque agora é moda, óbvio.
Com certeza.
Não é?
Dia 10 de agosto, Terror em Silent Hill, revelação.
Pois é, esse filme... eu gosto bastante do primeiro Terror em Silent Hill. Acho que foi uma das boas adaptações de game que foram feitas.
Uma das poucas, né?
Umas pouquíssimas boas, na verdade. Uma das
acho
únicas.
Que é a única, né? Não, eu acho que ela é a única. Tem alguma outra adaptação? Tá, eu gosto do Tomb Raider, mas é meu guilty pleasure. Não é
o primeiro Resident também é meu guilty pleasure. Eu gosto do primeiro Resident. Mas o Terror em Silent Hill, ele é um filme bacana. Então, vou dar o benefício da dúvida aí pra que esse também serve.
Um fato interessante é que o roteirista do primeiro filme, o Roger Avery, uma coisa assim, ele ia roteirizar o segundo, né? Só que ele tava dirigindo a 160 km/h numa rodovia, bêbado, e ele bateu o carro e a esposa dele faleceu, então ele foi acusado de homicídio culposo e foi preso, então não pôde escrever a sequência.
Pera aí um pouquinho, o roteirista do primeiro Silent Hill é o Roger Avery?
Uhum.
Certeza isso aí?
Sim.
Ah, tá. Vocês sabem quem é o Roger Avery, né?
Esse nome não me é esquisito.
Né? Ele é só o roteirista do Pulp Fiction, do Cães de Aluguel, do Beowulf.
Ah, então é por isso que é bom. Agora, eu sabia que o nome não era estranho. Esse nome é conhecido. Eu acho que assim, eu acho que conheço algum desses filmes dele, né?
Só que não pôde escrever a continuação, porque tá na prisão. O que até que se ele for injusto, já que ele tem bastante tempo livre agora.
É. Puta merda! Cara, eu não creio nisso!
Não, mas vendo por esse lado, é verdade. Ele vai fazer o que na prisão, né? Podia escrever o roteiro do segundo filme, pô.
Pois é.
Pelo menos, né? Não, faz sentido. Tanta gente escreve livro da prisão, ele podia ter escrito o roteiro.
Roteiro. E pense, do roteirista preso... O nome dele do lado, Silent, ó, pô, cara. Tá, vamos avançar então. No mesmo dia, dia 10 de agosto, tem um remake do Vingador do Futuro.
Pois é, não é um remake.
Reboot, sei lá, refilmagem.
É, não, é. É refilmagem e remake é a mesma coisa, né? Que é mais bonito falar remake. Ele é uma outra versão do livro, na verdade é um conto, do Philip Dick.
Quem não conhece, procure e tente ler as obras dele.
É, e esse conto, principalmente, O Vingador do Futuro, é uma das coisas mais malucas que eu já li na vida.
Porque Philip K. Dick é um cara, é um escritor de uma carreira invejável, um grande escritor de ficção científica.
Sim.
Sabe?
E pra esse filme eles alteraram bastante coisa, né, do original, do próprio conto. E é dirigido pelo diretor do Anjos da Noite 1, né?
Isso.
Len Wiseman, né?
Uhum.
Mas não sei. Eu vi algumas imagens de bastidores, porque ainda não tem trailer nem nada, né? E tem muita coisa ali do filme que me lembrou muito, muito mais Blade Runner do que Vingador do Futuro. Então, sei lá. Mas, vamos lá. O Len Wiseman não é, né, um grande diretor.
O roteirista também não é o que se diga, nossa, que roteirista, né? O cara fez aquele código de conduta com aquele final broxante que estraga o filme. Ele escreveu Os Reis da Rua, que também não é grande coisa.
É do Mark Bombeck?
Não, é do Kurt Wimmer. Escreveu aquele lixo que se chama Ultravioleta. Equilíbrio, Novato e Thomas Crowe.
Tá. É, Thomas Crowe é interessante, mas tem dois roteiristas do Total Recall. Um dos roteiristas é o Mark Bombeck, que escreveu o Duro de Matar 4.
É.
Tá escrevendo agora o roteiro do filme do 24 Horas. E escrevendo também o roteiro do novo filme do Wolverine, né?
Não me surpreenderia nada se, de repente, no filme do Wolverine aparecesse o Jack Bauer, né? O Wolverine fosse parar no filme do 24 Horas. Porque, né, você sabe, né? Roteirista, tá escrevendo muito, muito café, falta de som.
Ele troca umas páginas de roteiro, né?
Ia ser lindo, né? Imagina.
Bom, ainda sobre o Vingador do Futuro, tem um elenco bacana. Começando aí pela Kate Beckinsale, que tá nos filmes do Len Wiseman, né? Porque é a mulher dele.
O cara,
né?
É esperto, eu vou dar emprego pra minha esposa.
Eu posso,
e assim ela fica feliz. Não, que vigiar. Ela fica feliz. Eu garanto que ela fique feliz e comigo, né? Também. Quase eu moveria certos céus e terras pra manter ela, né?
Tem a Jessica Biel, né?
Tem o Bryan Cranston, cara. Esse cara eu amo e ele tá em todas, né, irmão?
Pois é. O Colin Farrell faz o personagem principal, né? Que no filme dos anos 80 era vivido pelo nosso amigo Governator.
Canastrão
mesmo.
O Farrell ganhou o papel, ele tava disputando com o Tom Hardy e com o Michael Fassbender.
O Michael Fassbender teria ficado interessante nesse filme.
Não, na verdade, eu acho que assim, cada um daria uma visão diferente. Todos eu acho que seriam interessantes. O Colin Farrell vai ser bem... vai me surpreender se ele não tiver muito canastrão, porque é padrão. É padrão o Colin Farrell.
Mas ele é carismático, né?
Sim.
O esquema é o Bryan Cranston dá umas metanfetamina pra ele, tá tudo certo.
Andy, Walter White. E tem o Ethan Hawke, né? Que eu particularmente gosto muito desse cara, velho. Eu gostaria de ver ele fazendo mais papéis principais, porque eu gosto muito dele.
É, o Ethan Hawke é bacana mesmo. E de volta, né? Ficção científica.
Então,
bacana. Mas eu acho que ele não deve fazer um papel
muito importante. É o que eu falei. Eu gostaria realmente de ver ele fazendo papéis grandes, né? E não apenas...
E o filme vai sair da trama de Marte, né? Não vai ter a questão de Marte pra se passar em Xangai e tal.
Bom, seguindo aqui o calendário, dia 17 de agosto, vem aos cinemas Piranha 3DD. Tell me you did not replace our old lifeguards with strippers. Water certified strippers. And the guests
have never been hungrier. Olha, pra começar, já entrega a estatueta do Oscar. Vamos entregar, porque nada vai ser melhor que isso. Vocês me desculpem. Nada vai ser melhor. Olha, vocês me desculpem, não tem como ser melhor do que isso. Sabe?
Assistam o trailer e vocês vão entender o que
ele já começa com a mina virando de cabeça pra baixo no colo desse. Não só isso. Cara, tem caras canastrões, como Gary Busey, David Hasselhoff, fazendo o papel dele de Baywatch ou SOS Malibu. E começa o ataque de piranha e ele: não, não, eu não vou salvar ninguém. Tu não sou salva-vidas de verdade. Cara, isso é um diálogo digno de Oscar. Desculpa.
Tem o Doc.
Vocês estão loucos, não dá. Oi?
Tem o Doc Brown.
Tem o Doc Brown, né?
Tem o Doc Brown. Cara, e o Ving Rhames pegaram um plot a lá Planeta Terror. Ele perdeu a perna no primeiro filme. Por que não transformar a perna dele numa arma? Por que não? Nada mais justo. Sem contar o elenco de beldades, né? E põe beldades. O filme, o nome do filme é uma clara referência. 3DD, referente ao tamanho do sutiã gigante americano, né? Então é isso, é esperar um bom filme. Não, tô brincando. É esperar um filme bagaceiro, divertido e que vai cumprir o que se propõe. Ser um filme que não é sério e que é pra quem quer ver muita violência e mulheres.
De pouca roupa.
De pouca roupa,
quase
sabe?
Sem nada.
E muita canastrice. Igual o primeiro, sabe? Quem vai pra esse filme esperando alguma coisa, tá muito louco. Quando eu falo Oscar, espero que entendam o meu sarcasmo, viu?
Espero, né?
Porque hoje em dia, né, as pessoas levam as coisas a sério.
Bom, vamos andar aqui no dia 17 e voltamos ao Robert Pattinson com Cosmópolis.
Não, olha, voltando ao Robert Pattinson, não é desmerecendo o garoto, mas puta, você usou o artifício mais vagabundo desse filme. Você utilizou o artifício mais merda do filme. Um filme dirigido pelo David Cronenberg, com Paul Giamatti, Juliette Binoche, Matheus Almeric. Você vai falar do Robert Pattinson? Tudo bem que parece que ele é o protagonista do filme, né?
É, ele é. Mas era melhor falar do Kevin Durant, por exemplo.
Isso!
E ele ganhou o papel do Colin Farrell.
É, mas...
Isso quer dizer que Robert Pattinson é melhor que Robert Fassbender?
Será que é tão difícil? Ah, não, não, peraí.
Segue a lógica. Seguindo
não, não. Que lógica? Isso não tem lógica. Você falar isso não é lógico. Mas assim, a história gira em torno de um gênio multimilionário, que no caso é o Pattinson, que ele atravessa a cidade de Nova York numa limusine, onde acontece parte do filme, pra encontrar um corte de cabelo perfeito. O plot nesse... O plot pode parecer sacanagem, pode parecer que não é um filme do David Cronenberg, mas eu acredito muito nesse cara, sabe? Se você for ver a filmografia do David Cronenberg, óbvio que tem assim uns tropeços pelo meio do caminho. É o David Cronenberg, é um diretor de respeito e de toda confiança e merece o benefício de ter uma expectativa de que saia um filme bom, apesar do último filme dele eu não ter gostado muito, que é um método perigoso, mas espero que saia um bom filme.
Bom, e no mesmo dia 17 de agosto, tem G.I. Joe 2, Retaliação, com um elenco bacana, e tem aquele que a gente sempre pode confiar, Bruce Willis.
O Bruce Willis, né?
Cara, olha, eu odeio G.I. Joe. Quando falaram de G.I. Joe 2, eu falei, não, vocês estão me trolando. Como esta merda vai ter um 2? A partir do momento que falaram, ah, não, assista o trailer, está foda. E que no trailer aparece Bruce Willis e The Rock. Eu falei, pronto, me convenceu a assistir esse filme. Tô tranquilo agora, posso ver. Porque assim, é dois caras que vão fazer o que precisa. Ação e dá porrada. E ainda tem o Ray Stevenson, que é o último justiceiro que dá porrada pra tudo que é lado. Então, tô tranquilo, vou ver feliz. Espero que seja bacana, pelo menos.
É, dirigido pelo diretor que fez o documentário do Justin Bieber, né? Never say
never. Aquele negócio, hein, cara? Você tá feliz? O cara vem e destrói seu sonho. Ele pega o seu sonho, assim. Sabe o sonho de padaria? Pensa que é o seu sonho na sua cabeça. Ele pega com a mão e começa a apertar ele, esmagar ele entre os dedos. É isso que o cara faz ao falar isso. Não que eu tenha nada contra o Justin Bieber. Mas é só ver o filme pra ver que a direção é uma direção... literalmente.
É, mas o trailer tá bacana, vamos dar o benefício da dúvida pro G.I. Joe também.
É o famoso benefício da dúvida. É uma palavra que agora eu vou usar pra tudo.
Segue a frase, tem o Bruce Willis, nele a gente pode confiar.
Tá bom. É o Bruce Willis. Eu também achava isso do Nicolas Cage. Eu também achava.
Fala isso, cara. Não amaldiçoa o Bruce Willis nesse naipe, por favor. Bom, vamos seguir a lista. No dia 24 de agosto tem a nova fase do Bourne no cinema, que é o legado Bourne, estrelado pelo Jeremy Renner, sem o Matt Damon, e agora com Jeremy Renner, Edward Norton, uma galera no elenco.
É, eu, sinceramente, o trailer não me empolgou muito, não. Eu achei o trailer bem fraco.
Não, o trailer não tem nada, na verdade, né, praticamente.
É, não, mostra algumas coisas, sim, mas eu acho que pra um trailer que deveria apresentar o novo Bourne, né, eu achei bem fraquinho. Mas, de novo, é um filme que merece o benefício da dúvida por ser dirigido pelo roteirista, né, dos outros da trilogia Bourne.
Uhum.
Então, sei lá. É bacana. E a gente não pode negar o impacto do Bourne no cinema de ação. E uma coisa que pelo menos o trailer mostra, que dá pra se ter uma ideia melhor assim, é que não tem tanto aquela câmera tremida do Paul Greengrass, que meio que exagerou um pouquinho na câmera nervosa, principalmente no terceiro Bourne.
Assim, podemos falar, puto, o Matt Damon é foda, mas o Jeremy Renner também não fica muito atrás de dar porrada, né?
É.
Jeremy Renner tá aprendendo a dar porrada bonito, enfim, né?
É.
Não que isso
e
seja
é um bom
uma
ator
definição.
Também.
É, eu acho que assim, se o filme for bem construído, tem tudo pra dar certo.
É, agora ele tá aprendendo, Renner, ele tá aprendendo a ser espião com o Tom Cruise, né, cara? Então,
mas Jeremy Renner, se não me engano, ele foi indicado ao Oscar por 2 anos seguidos, né?
Ah, é mesmo, verdade. Ele foi indicado, exatamente. É um ator, né? E sem contar, né, velho, que o cara é o B10 foda na atração perigosa, né, velho?
Ele tá fantástico.
Aí, o cara chuta a bunda em gosto, né? Mas eu falo assim, o trailer me deu uma sensação muito 007. Não sei se foi só pra mim. Mas é aquele negócio, é um trailer que eu achei curto e também tem muito o que saber do que vai ser dali, né?
É. Bom, vamos dar andamento. Que dia 31 de agosto, prepara o suplemento alimentar, porque volta os mercenários. You made me a deal. I could have put you in the deepest, darkest hole, but I kept you out because I knew that one day would come when you were gonna pay me back.
Olha, o que Batalha Los Angeles foi ano passado de testosterona, você dobra, você triplica.
Cê
vai
dobra
ser os Mercenários 2, velho. É o maior conjunto de cara que dá porrada por metro quadrado, velho. É muito cara que foda em ação.
É, cara, não tem nem o que falar do elenco, né? O elenco é explosivo.
É. Literalmente, né?
Tem explodindo. O Bruce Willis.
É claro.
Ele, a gente
não, e a. Oh, peraí. Tem o cara, tem o Bruce Willis. Porra, meu irmão. Tem o Arnold Schwarzenegger, meu irmão.
O Stallone.
E ele não vai fazer uma atuaçãozinha. Tem o Chuck Norris. E tem o Terry Crews, né, cara? Que esse cara virou o queridão, né? Esse é aquele cara que é o queridão. É o queridão. Não tem como não gostar daquele cara, velho.
Tem o Van Damme.
Van Damme. Ah, você não queria fazer essa não, mas não deu. Não deu, eu te fazia. Mas voltando ao filme, eu acho que assim, o Sylvester Stallone não vai ser o diretor, mas pelo menos o Simon West é um diretor bacana de filme de ação.
Eu gosto do Conner, então.
Tem o Assassino a Preço Fixo, que eu gostei, eu gostei da ação do filme, eu achei ele legal, um filme bem legal. O Tomb Raider pode não ser uma maravilha, mas de ação ninguém pode negar, né? Que é bom, né? Nesse ponto, né? Então, uma pena, né? Que só faltou aí o Steven Seagal e o Kurt Russell pra virar o paraíso,
não,
né?
Não preocupa, tem que ter,
quem sabe
tem
no
que
terceiro,
ter novidade,
né?
Pro terceiro, né?
Exato.
Os caras conseguiram tirar o Chuck Norris do aposentadoria e eles tiram eles também.
Podia ter o Mark Dacascos também, né?
Sim. Bom, mas é aquele negócio, a gente já sabe o que nós vamos encarar. Muita ação, muita porrada, piadinha, filme divertido.
É.
Sabe? É isso, não tem que há.
Nada além disso.
Tem mistério.
É, não vai assistir os mercenários achando que vai assistir o Poderoso Chefão.
É, Barney e equipes back.
Com reforços.
Com reforços e inimigos reforçados, né?
Bom, e seguindo aqui no dia 7 de setembro, a gente tem uma animação Paranorman.
Paranorman, né? Engraçado, é uma coisa que eu já tinha comentado numa outra conversa aqui. É, parece que virou moda até nas animações fazer animações relacionadas a sobrenaturais, com fantasmas e criaturas sobrenaturais. Agora nós temos nesse Paranorman um garoto incompreendido que ele pode falar com mortos, fantasmas, zumbis. E aí ele precisa disso pra salvar a cidade dele, que tem uma maldição de séculos, né?
Eu achei que fosse um garoto que visse fantasmas e era ajudado pelo Bruce Willis.
Velho, eu pensei nisso na hora. Ah, é. Mas parece ser legal, eu gostei do visual da animação.
É, meio parecido com o Coraline.
Mas assim, os dois diretores do caso do Paranorman, eles já trabalharam como supervisor da Noiva Cadáver e do Coraline. Então, assim, qualquer semelhança visual, né, e outras...
Não é mera coisa.
Não estranhem, porque, né?
É.
E a produtora é a mesma, acho que é a Laika, não tenho certeza se é, que é a que fez o Coraline.
Bom, seguindo ali, dia 14 de setembro, a gente tem Resident Evil 5, Retribuição.
A série que nunca termina.
Não, ela vai até o 30.
Você sabe o que é o negócio? Não é a série que nunca termina. Como alguém consegue fazer sucesso com 5 filmes que não tem porra nenhuma a ver com a série de videogame?
Ah, é fácil responder essa pergunta pra você.
Um trailer diz, né?
Mila Jovovich. Não, em 3D pela segunda vez, né? Porque o 4 também é em 3D. E aliás, o Resident Evil 4, pra mim, é um dos melhores 3D já aplicado num filme. Ele foi rodado em 3D e o 3D do filme é espetacular. O filme é ruim demais, mas o 3D é incrível.
É, assim, pelo menos dessa vez eles estão colocando dois personagens que já apareceram nos videogames, que é o Barry Burton, que é membro da S.T.A.R.S., e o Leon Scott Kennedy, que é oficial da polícia de Raccoon City.
Isso, exatamente.
Né? Mas isso não vai salvar o filme.
Não, com certeza não vai.
É aquele negócio, é outro filme que você já sabe o que vai ver, você já sabe que vai ver um filme que não tem nada a ver com videogame. É outro filme que quem não conhece o videogame, que gosta de um filme de ação, vai gostar.
É, convenhamos, né? Que se não se salvou com 4 filmes, no quinto agora.
Tem um Resident... Olha, eu vou te provar. Existe um Resident Evil que é bom. E ele se chama Resident Evil Degeneração. É uma animação que é excepcional. Quem conhece, quem joga o videogame e quer uma boa animação, mas óbvio, adulto.
Eu gostei da sua divisão de sílaba de excepcional. Ficou...
É, excepcional. Mas ficou fantástico. Mas assim, olha, é excepcional. É, mas assim, eu falo mesmo, assista. É uma animação muito boa. Pra quem joga o videogame, vai gostar. Pra quem nunca jogou o videogame, também vai gostar. Só se você ficar pensando que você tá indo ver esses filmes meia boca aí que eles fazem. Aí talvez você não goste, porque é uma coisa de um nível extra, né? De alto nível. É diferente.
Esse filme aí realmente é bem bacana. Mas é também porque ele é produzido pela própria produtora do jogo, né? Da Capcom resolveu criar uma divisão de...
É porque simplesmente eles não aguentavam mais ver tanta bosta jogada na tela.
E vai sair outro, não vai não?
É, não, vai ter sim. É o Resident Evil Damnation, ou Resident Evil Condenação.
Ou Danação, né?
Bom, vamos seguir. 21 de setembro, chega aos cinemas, a ficção científica dirigida por Pete Travis, Dredd.
Que é baseado no juiz Dredd, personagem britânico das histórias em quadrinhos, né? Que já foi adaptado antes pro cinema num filme muito ruim.
Peraí, vamos lá. É muito ruim? É muito ruim. É foda, é muito bom, é muito ruim, mas é muito bom.
Não é.
É aquele conceito de é muito bom e é muito ruim. É muito ruim? É, velho, mas é muito divertido, é muito guilty
pleasure. Me perdi nos ruins no bom aí agora.
Cara, tem o Rob Schneider.
Foda-se, velho. Às vezes eu tô cagando.
Eu gosto do Optinari, cara. Não fala
mal. Não é isso. Eu falo assim. O filme em si é muito ruim. Mas é um filme muito divertido. E é um guilty pleasure foda que eu tenho. Eu adoro esse filme. Toda vez passando na televisão eu vou assistir.
Space passa direto.
Pois é, velho. E eu vejo quase todas as vezes. É aquele negócio. Eu tô esperando porque eu gosto do outro. Mesmo sendo ruim, sabe? É o ruim, mas eu gosto.
Eles prometem que esse filme vai ser mais fiel ao quadrinho original. Que é bem violento. E que uma das grandes alterações que eles fizeram no filme com o Stallone, é que nos quadrinhos o Dredd não tira a máscara, né? Você não vê o rosto dele em momento algum.
Ponto é, eu nunca li o quadrinho, espero que seja bacana, mas eu vou continuar gostando do Dredd, fuleira e guilty pleasure do caramba. Sylvester Stallone, meu irmão, é rei.
Sylvester Stallone, não tem o que falar. Bom, vamos lá pro dia 2 de novembro, com mais uma animação nesse estilo mais escura. Tinha uma animação de Tim Burton, Frank Wayne.
É moda. É moda dupla. Isso é moda inverno e verão. Primeiro, é a moda do Tim Burton, dos filmes sobre... Não, não é moda, né? Porque é um estilo, não tô brincando. É um estilo do Tim Burton de fazer tudo dele obscuro. Né? Mas eu falo assim, cara, é incrível. Eu acho que esse ano tem umas 3 animações desse tipo. Ano passado saiu umas 2. Tá frenético o ritmo. Eu acho que o mesmo ritmo que o povo tá tomando pra escrever livro e filme, série do estilo, a animação tá indo pelo mesmo caminho, sabe? O conto é de um menino e o cão dele, e depois que o menino perde o cão, ele usa a ciência pra fazer o cachorro dele voltar à vida. Porém, ele usa o quê? O mesmo princípio que o Dr. Frankenstein.
Uhum.
Que é fazer uma coxa de retalhos, diga-se de passagem, jogar um choque elétrico e reviver.
Cara, é tudo muito errado isso, cara.
É tudo muito errado. Mas porra, e aí é bizarro você pensar isso numa animação.
Não, o que é bizarro é pensar que o Tim Burton fez isso como um filme com atores, num curta-metragem nos anos 80.
Em 84.
Mas é bacana, o filme vai ser em preto e branco, né? E o trailer tá bem legal, tem... Sei lá, primeiro, é uma obra do Tim Burton, né? Ele não tá adaptando nada. Porque o grande problema do Tim Burton é ele adaptar as obras que tem que se encaixar dentro daquele visual dele, dentro daquela estética dele, sabe? E aí, se a obra não se encaixa, ele tem que adaptar a obra. Entendeu? Pra ficar naquele estilo. Esse, pelo menos, é uma obra dele, é um roteiro dele. Então, eu boto mais fé...
A outra animação dele é a Noiva Cadáver, que eu também acho ótimo.
Sim.
Né?
Noiva Cadáver é bem bacana.
É. Se alguém vier me trollar o Estranho Mundo de Jack, aprendam. Vamos lá. Vamos
não
lá.
É dirigido pelo Tim Burton.
Câmera 1, vamos aprender. O Estranho Mundo de Jack não é do Tim Burton. Ele é produtor do filme. Ele não é diretor. Aprendam, viu, crianças?
O diretor do Estranho Mundo de Jack é o mesmo diretor de Coraline, por sinal.
Então, aprenderam cultura pra isso não aí. Falar bobagem mais.
Anota no caderno essa data, porque no mesmo dia, dia 2 de novembro, James Bond está de volta. 007, Skyfall.
Eu acho que esse filme...
Sente o tiro na tela agora.
Não é nem pelo 007, só por isso eu já... Tô super ansioso, porque eu sou fanático pela série 007. Olha o diretor do filme.
Ai, não fala.
Sam Mendes dirige.
Pô, escorrem lágrimas nesse momento, sabe? Assim, eu gosto muito do Sam Mendes. Eu gosto de todos os trabalhos dele. Inclusive do Distante Nós Vamos aqui no Brasil, ou Away We Go, que é um filme mais independente, mais assim. Que eu acho lindo. E... só bom, isso, cara. Eu...
Beleza Americana nem se fala. Estrada para a Perdição, então.
Ai, cara. Putz, só Estrada para a Perdição, cara.
Que eu tem, gosto... inclusive, o Daniel Craig, né?
Isso. Eu gosto muito de Soldado Anônimo, apesar de muita gente achar... não sei o quê.
É que o Soldado Anônimo, ele é muito parecido com o filme do Kubrick.
Sim, o Full Metal Jacket.
Isso. Sempre esqueço o nome desse filme.
Mas eu gosto tanto dos dois filmes que, assim, eu não ligo deles serem parecidos, sabe? Mas é aquele negócio, cara. É o diretor, é 007, é os atores, cara. É o Daniel Craig, Ralph Fiennes, Javier Bardem, sabe? É Judi Dench, o Ben Whishaw, que... muita gente não conhece, mas é o ator do protagonista do Perfume.
Uhum.
Eu gosto muito desse menino. Gosto muito mesmo. Sabe? Então... expectativas a mil pra esse filme, cara.
Também tô bem ansioso.
Pois é, e... uma coisa interessante a gente falar do Sam Mendes é que ele é o produtor do filme O Caçador de Pipas.
Uhum.
Que foi dirigido pelo Mark Forster. que foi o diretor do Quantum of Solace, que é o, diretor, o anterior do 007, né?
E uma coisa, né, que às vezes, eu não, né, a gente não viu o filme, a gente não pode falar, mas o Sam Mendes, segundo ele mesmo, ele cortou algumas exageradas nas sequências de ações pra conseguir dar um desenvolvimento maior pros personagens e pras cenas dramáticas.
Eu espero que isso tenha acontecido mesmo, porque
se for ver, particularmente é um dos filmes que eu mais gosto, eu adoro os 007 antigos, mas o Cassino Royale eu tenho um carinho especial exatamente por isso. Ele tem algumas cenas de ações, mas se for ver o filme como um todo, a duração dele, as cenas de ações, elas estão em momentos assim, pontuais.
É, bem distintos, né? Um no começo, ali no meio e no fim.
Isso, não é igual o Quantum of Solace, cara, que é frenético, você fala assim, peraí, volta na cena antiga que eu não lembrei. Eu não consegui ver tudo, eu não consegui acompanhar. É. Peraí. Entendeu? E eu acho que é um ponto que vale a pena.
O Cassino, ele foi extremamente fiel ao livro, que é justamente dessa forma também. O livro, ele é bem mais introspectivo do 007.
Né? Escolheram, não os nossos outros 007, né? Roger Moore, Sean Connery, são talentosíssimos. Mas o Daniel Craig também é um ator que, assim, se você precisar dele fazer uma atuação sem grandes exageros, uma atuação de classe, ele faz. Ele faz.
É só assistir A Estrada. Os homens que não, ou Os Homens que Não Amavam as Mulheres.
Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Sabe? Então.
É. Pula Cowboys e Aliens.
Não, mas isso aí, caralho. Eu não sei quem foi o filho da puta que cagou aí. Tem que ser muito ruim. Tem que ser muito ruim pra cagar aí. É, mas não é o caso. Já foi, é ruim. Não perca os seus tempos. É.
Bom, pulando ali na próxima semana, dia 9 de novembro. Tem um longa.
Que vai estrear o longa-metragem do Beavis and Butthead? Por isso você tá fazendo essa risadinha.
Eu tô fazendo uma risadinha lá. Ah, pera aí. Na hora que ele falar o filme, você vai entender. As pessoas vão entender o porquê da minha risadinha. Beavis and Butthead. Tem que ser canalha. Tem que ser canalha. Pode falar, tio.
Pra deixar o clima de tensão. É o longa Lovelace.
Olha, as pessoas podem perguntar, mas por que raizada canalha? Assim, é porque simplesmente é baseado na história de uma atriz pornô que se chama Linda Lovelace. Para quem curte o estilo, não que eu diga que eu sou um assistidor profissional, porém, ela fez história por um filme que se chama Garganta Profunda.
Que até quem não conhece o estilo já imagina o porquê.
As pessoas devem saber porquê deste apelido. O apelido, o filme se vende bem, de passagem. Mas assim, né, a história do filme é que a mulher tinha simplesmente o clítoris dela era na garganta. Ela sentia tesão quando, né, fazia um sexo com ela oral. E aí ela ficou muito famosa por esse filme e acabou se tornando um fenômeno comercial, foi vendido pra caramba. Foi um filme que arrecadou 600 milhões no mundo. Pense isso pra época, 1972. Como existia. Quer dizer, como existe, né? Sempre vai existir. Punheteiro aí, né? Como existe punheteiro nessa terra? Ninguém abre mão, né? Mas assim...
Eu não acredito que você falou isso.
Agora eu joguei a zica no ventilador, joguei foi tudo, foda-se, caguei. Não vem, olha quem tá escutando, não venha ser puritano, não venha ser babaca, tá? Não venha com esse papinho, que isso é papo furado pra mim.
Se abrir a mão, perde o...
Nossa, velho, olha a cara na boca. Eu é que falo, mas o povo aqui tá pensando besteira. Mas assim,
é o clímax.
É uma biografia, né? Os diretores é o Rob Epstein e Jeffrey Friedman, que particularmente assim, não tem uma carreira longa como diretores, no caso. São dois diretores assim, que de filme mesmo, eles só dirigiram um filme que chama Hole. Né, que é de um autor de poema contemporâneo, ficou famoso nos Estados Unidos pela obscenidade dos seus poemas, inclusive o escritor é o James Franco, que faz um ótimo papel. É um filme bem interessante, ficou uma biografia bem feita. Ela tem falhas, mas é uma biografia bem feita. Então, assim, eu acho que eles vão saber trabalhar com o filme, e o elenco, assim, é grandioso. Agora eu vou amar mais do que nunca a Amanda Seyfried, porque ela vai fazer a Lovelace, né? Então, suspiros. Oh.
Ah. E um detalhe, né? O Rob Epstein, que é um dos diretores, né, e roteiristas do Lovelace, ele tá acostumado a fazer documentários. Inclusive, ele já tem um documentário que chama Sex in 69, que fala sobre a revolução sexual na América e tal. E um outro documentário que chama Real Sex. Então, digamos que ele tem conhecimento ali, né?
E o elenco, assim, é um elenco de nomes muito conhecidos. Amanda Seyfried, James Franco, Sarah Jessica Parker, que, assim, a cara de cavalo vai ser foda ficar vendo ela em tela, mas a Amanda Seyfried compensa isso. A Juno Temple, Wes Bentley, Cheryl Stone, Eric Roberts, Peter Sarsgaard, Hank Azaria, Adam Brody, Chloe Sevigny, Robert Patrick, Chris Noth, Bobby Cannavale e Deb Mays. É um elenco, assim, de nomes muito conhecidos.
Sim.
E óbvio, eu vou querer ver esse filme. Eu aposto que todo mundo, no fundo, quer ver esse filme. Não venham ser puritanos, por favor, viu?
Quem assistiu The Brown Bunny, a Chloe Sevigny tá no filme, né? Ela poderia ter feito a Linda Lovelace.
É. Bom, vamos avançar. E no dia 23 de novembro, tem um novo longa estrelado por Keanu Reeves, que é os 47 Ronins, que é baseado na história real de samurais espadachins que lutavam contra a morte de seu mestre em 1702.
É, Keanu Reeves fazendo papel de samurai vai ser interessante, mas...
Velho, ele tem que soltar no filme WoW. Se ele não soltar o WoW, velho, eu saio do cinema no meio. Tô falando sério. Eu preciso de ver um WoW, tipo, WoW. Valeu.
É, mas a boa parte do elenco é japonês, né? Então...
Na verdade, eu acho que ele é o único que não é de descendência asiática nesse filme.
O Keanu Reeves, na verdade, ele é nascido no Líbano, ele é libanês.
Uou! Não, sério, eu não tô acreditando, velho. Você tá zoando, velho. Esse cara é libanês?
Ele nasceu em Beirute. O nome dele, o nome de batismo dele, Keanu, significa Cool Breeze Over the Mountains, em Havaiano.
Bom, no mesmo dia, estreia o longa Gravidade, estrelado pelo George Clooney e a Sandra Bullock.
Não é só, a Sandra Bullock e o George Clooney. Cara, o diretor é o Alfonso Cuarón. E ele está trabalhando esse filme. É uma ficção científica.
No espaço.
Exato. E assim, pra quem conhece o Alfonso Cuarón, Alfonso, né? Com imponência.
Alfonso.
Ele é diretor de um filminho aí chamado Filhos da Esperança.
É, pois é.
Que assim, uma puta de uma ficção científica que tem uma das sequências sem cortes mais fodas que eu já vi no cinema. Sem contar que o filme é muito bom.
Eu vou cortar até o barato agora, Warner.
Ah, cortou lá, vai ter lá. Ô, técnico.
Levantou cena... aqui. A cena que você tá se referindo é aquela que se passa na batalha, na rua ali, né, tal. Que...
Você vai falar que tem corte do carro.
Não, a do carro não tem corte.
Mas é a do carro mesmo que eu tô falando.
Ah, não, então tá. Não, porque tem a sequência da batalha que ele tá correndo, ele entra no hotel, quer dizer, entra num prédio em ruínas, aí ele sai do prédio e tá no meio da rua e não sei o quê.
Não, é a do carro.
Uma cena que deve dar uns 10 minutos, mais ou menos, que ela passa a ilusão que não tem corte, mas na verdade ela tem.
Não, é a do
mas
carro.
Mas a do carro realmente não tem, né?
E aquela
então cortou o seu barato, Alex.
Pois é.
Mas realmente, assim, porque, assim, querendo ou não, ele não é um filme tão conhecido da massa. Mas eu espero que todos que escutem já tenham assistido. Se não, assistam, porque é um filme muito bom.
É, Fios da Esperança é sensacional. Tem o Michael Caine fazendo um personagem pequeno.
Fazendo ele.
É, malucão e tal. Mas tem o Clive Owen, né?
E tem a Julianne.
E tem a Julianne Moore. O filme é muito legal, eu gosto muito desse Filhos da Esperança aí. Só que, assim, a gente fala que é uma ficção científica, eu acabei de falar que tem uma cena de batalhas, falou que tem uma cena de carro. Gente, não é um filme de ação, tá?
Ele é drama com ficção científica.
Exato. Na verdade, ele é um drama que se passa no futuro, né, dentro de uma situação que é de ficção científica.
É foda, né, velho? Pra quem gosta de Argentina, esse filme é uma merda. Quer dizer, não é uma merda, é bom. É bom. Assim, você vai ver e falar, é isso mesmo, tinha que acontecer. Pra quem não gosta de argentino, realmente é bom. As brincadeiras à parte. É, confio muito nele como um diretor de ficção científica. Espero muito que dê certo. Ele, né, ele pegou dois bons atores pra serem os protagonistas do seu filme, né? O Robert Downey Jr. ia ser um ator do filme, mas acabou abandonando por problemas de agenda, né?
Ele e a Angelina Jolie, né?
Mas Angelina Jolie, tá coitada.
Ela tá muito magra pra ir pro espaço.
É, pois é, cara. Ela ia quebrar com a falta de gravidade.
O Alfonso Cuarón, a gente não pode esquecer também que, além do Filhos da Esperança, dirigiu uma versão moderna, né, do Grandes Esperanças.
Sim.
Que é bem bacana, com o Ethan Hawke, com a Gwyneth Paltrow, na época que a Gwyneth Paltrow também não era esquisita, né, porque hoje ela tá meio estranha. É.
Ele dirige também um segmento muito legal do Paris Eu Te Amo, que chama Parque Monceau.
Verdade. É
muito bom o segmento dele.
Sem contar que ele foi o responsável por mudar totalmente o visual dos filmes do Harry Potter.
Isso, né? Que eu ia falar. Ele dirigiu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é um dos filmes mais interessantes e sombrios da... Isso é uma saga. Isso não é uma saga. Isso é uma maravilha da Terra. Essa maravilha feita na Terra, as pessoas... Isso é foda.
Bom, e avançando ali, dia 30 de novembro, a gente tem a animação A Origem dos Guardiões. Tem um elenco de voz também bem pesado, tem Hugh Jackman, Chris Pine, Jude Law, Eric Baldwin, que é basicamente a história de heróis da infância, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada dos Dentes, que se une contra o bicho papão, que pretende transformar tudo numa escuridão, que vai destruir o sonho das crianças, etc. Também é uma animação mais tensa, mais...
Viu o que eu tô falando? É moda. Essa já é a terceira animação desse tipo que nós estamos vendo esse ano, de criaturas sobrenaturais. Porque se vocês me falar que a Fada do Dente, o Coelho da Papai Noel não são sobrenaturais, olha, reveja os seus conceitos. Você tá com probleminha. Pequeno problema.
Porque... Nossa, mas esse filme tem cara de... Assim, não visualmente, mas a trama, assim, é uma coisa meio deu a louca no Chapeuzinho Vermelho.
É, mas você viu o visual da animação? Achei muito foda, cara. Olha, você sabe o que isso tá me... Sabe? Se você... Quem olhar o visual da animação, pelo menos o dos cartazes, que é o que a gente tem por enquanto, me deu uma sensação de que a DreamWorks vai para um outro patamar de animação. É, ela vai mudar mais uma vez. Cara, eu achei muito foda. Sabe? Eu acho que vale até pôr o link. Porque eu achei muito foda mesmo. Pelo menos o visual dos personagens tá muito legal. Muito legal mesmo.
Isso daqui tá me lembrando muito algumas animações europeias, pra dizer a verdade. Pela questão das cores, do próprio formato do rosto dos personagens.
Pelo menos o que a gente tá vendo é um estilo um pouco diferente do que, né, vem sendo um pouco do padrão da DreamWorks. Então eu espero que seja bom, né?
Bom, e pulando lá pra dia 21 de dezembro, a gente tem o lançamento de um dos filmes mais esperados do ano, pro grande público.
É um dos filmes mais esperados dos últimos...
Não, e esse filme é esperado desde o dia que falaram, olha, nós vamos fazer O Senhor dos Anéis.
É.
Na verdade, ele é esperado talvez até desde antes. Né?
Acho que desde que saiu o livro.
Não a pele tanto. Mas,
desde antes que escreveu.
Mas...
E é o Hobbit, Uma Jornada Inesperada.
Música
que é a primeira parte, né? Que o livro foi dividido em dois filmes.
Que nem tão inesperado é assim, porque tem um
livro. A gente já sabe
quem quiser já conhece a jornada.
Mas é uma jornada inesperada para o Hobbit. Faz sentido dentro do... Mas, bom, quem já viu o trailer do Hobbit, né? Sabe que Peter Jackson mexeu com... o coração de todos os fãs da trilogia do Senhor dos Anéis, porque só pelo trailer, que ele nem precisa lançar outro trailer, porque esse trailer já é tão... já aumenta tanta expectativa pro filme que já cumpre a obrigação de trailer, né? E tá tudo muito bem feito, tá tudo...
E uma coisa, né? Eu queria saber, assim, eu fico curioso pra saber como é que seria certos personagens, né? Que não se presentam, né?
Que vai acontecer que ele vai contar a história pro Frodo no dia do aniversário dele, que é o começo do primeiro filme do Senhor dos Anéis.
Interessante, eu não sabia. Que seria assim. Muito bom, gostei.
E, putz, não tem nem o que falar. A gente, quem gostou dos filmes do Peter Jackson e entende o carinho que ele teve com a história, a forma como ele encontrou pra contar essa história, e agora ele tá fazendo de novo, eu acho que a gente não tem nem que duvidar que vai ser incrível, né? No mínimo.
Principalmente o carinho, né, da esposa do Peter Jackson, né, e da outra roteirista.
Sim, mas...
Que deram uma... Olha, não vá fazer merda.
Mas o primeiro roteiro que a esposa do Peter Jackson escreveu, o Sam era uma mulher.
Mas olha, depois, eu não tô interessado no que não foi filmado. Eu tô interessado a partir do momento em que a Fran Walsh e a Philippa Boyes tiraram de cabeça do Sr. Peter Jackson de que não deveria materializar o Sauron.
Isso daí foi um... Até nos documentários do filme, né?
Até mesmo, porque pra quem não sabe, essa cena foi gravada.
Sim,
batalha foi. Do Sauron materializado com o Aragorn. Isso me dá até calafrio em pensar que isso poderia ter ido para o filme. Inclusive, se não me engano, em um dos extras tem essa cena.
Tem.
Isso me deixa mal. Mas graças a Deus salvaram a pátria.
Mas a gente não pode negar que o Peter Jackson...
Não,
o envolvimento...
Óbvio. Gente...
Sem ele o filme não teria acontecido, né?
Não, e ele fez, um trabalho divino, sabe? É de bater palma. E mais uma vez já viu que vai ser de bater palmas, pelo menos o que a gente vê no trailer. Então acho que não tem erro. Esse filme, sinceramente, acho que não tem erro.
E no dia 25 de dezembro tem um novo filme do Quentin Tarantino, que é o Django, Desacorrentado. Tem um elenco forte também, com Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, Christopher Waltz, e aí vai indo.
Olha, por favor, produtora responsável por este filme no Brasil, senhora Sony, se não me engano, não usa esse título. Usa Django Unchained, usa o título original, porque é muito barão, Django Desacorrentado. É muito barão, sabe? Não faz isso, né? Mas assim, sobre o filme, é uma obra parcialmente inspirada em Django, como vários filmes do Quentin Tarantino. Pode-se esperar uma colcha de retalhos, de cenas, inspirações de milhares de filmes, óbvio. Vamos ver realmente, eu não duvido nunca do talento de Quentin Tarantino, não duvido. Mas eu quero ver como é que ele vai fazer sem a sua editora, porque a editora de Quentin Tarantino, fazia as edições dos filmes de Quentin Tarantino, ela faleceu.
Isso.
E ela, querendo ou não, as edições dos filmes de Quentin Tarantino é uma das grandes qualidades dos filmes. Então eu quero saber se ele vai arrumar alguém tão competente, ou se isso realmente é um fator muito determinante no talento dele.
Ah, eu confio no...
Não, óbvio, eu não duvido, mas é aquele negócio, eu acho que agora é a hora de saber. Né?
O talento dele pra escrever diálogos.
Ah, isso, né? Mesmo que alguns diálogos, né? Isso, né? Vamos lá, hein? Vamos lá, são cópias escarradas de alguns filmes.
Ah, não, alguns, né? São, mas outros não, né?
É, óbvio, eu acho ele foda, porque assim, o cara é tão, ama tanto o cinema, ele vê tanto filme, ele vê filmes que, assim, poucos conhecem. Então, ele acaba pegando de tudo, sabe? É aí que tá um grande mérito dele.
O próprio Cães de Aluguel, né, tem muito de um filme chinês também, que é City on Fire.
É.
Mas,
eu confio muito. É um dos meus diretores favoritos. Eu gosto muito dele. Eu quero muito que dê certo. Porque, além de tudo, o elenco, cara. É, o Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel Motherfucker Jackson, né?
Kurt Russell,
Christopher Waltz. Né?
E o mais importante de tudo, Don Johnson.
Tem até o Franco Nero, cara.
Que é o Django original, né?
Exato. Então, assim, é um filme que eu espero muito que dê certo. Isso é óbvio, sabe? E espero que seja um filme tão bom a ponto dele ganhar o Oscar tão merecido dele, que ele não ganhou por outros filmes.
É.
Mas também tinha concorrentes que, em outros anos que acabaram destruindo, né? A chance dele de ganhar. Mas é isso.
Além dos filmes que a gente acabou de falar, né, que tem uma data mais ou menos certa, tem também aqueles que não tem data de estreia definida, que talvez nem estreia em 2012, acabem chegando ano que vem, né, e um deles é o novo filme dos Irmãos Wachowski, né, Cloud Atlas.
Vale o comentário, né, que se a gente chegar até lá, né, 21 de dezembro já tá aí, hein.
Tem que chegar. Tem que fazer o Tarantino pra ver.
Pois é. Mas sobre o Cloud Atlas, né? Ele é um filme de ficção científica que vai abordar a história de... Na verdade, não é uma história. São 6 histórias que vão e voltam no tempo. E personagens que se cruzam desde o século XIX até um futuro pós-apocalíptico. E cada um deles narra sua história. E vem desde um simples viajante, em 1850, até um viajante durante a época do governo do Ronald Reagan, na Califórnia, né? E a direção fica por conta do Andy Wachowski, a Lana Wachowski,
que antigamente era Larry Wachowski, né?
Mas isso não vem ao caso. E o Tom Tykwer,
que é um alemão conhecido pelo Corra Lola Corra, né?
Isso, e que também fez um filme que eu gosto muito, que é o Perfume, História de um Assassino.
Isso.
É, e tem um cast bacana, né? Tem o Tom Hanks, Halle Berry.
Tá sumida.
É, tem o Hugo Weaving, né? O Agent Smith. Tem o Jim Sturgis, que é daquele filme dos Beatles lá, né? Aquele musical dos Beatles. Tem a Susan Sarandon, tem o James Darcy, tem o Hugh Grant, Jim Broadbent, que puta ator inglês excelente. Então, acho que... Bom, Wachowski, né? Os caras... Eles se trancaram pra fazer esse filme. Ninguém sabe muita coisa a respeito, né? Do roteiro. Eu não sei isso que o Arley já comentou. E a última vez que eles fizeram isso, né? A última vez que eles se trancaram pra fazer um filme, saiu o primeiro Matrix, né? Então, vamos voltar àquela expressão que a gente usou bastante durante esse cast, né? Vamos dar aí o benefício da dúvida pra eles.
É, e eu acho que, assim, pela questão de ser uma ficção científica e a questão de ser ele e os diretores, visualmente, vamos ter um filme muito interessante, porque já é um padrão deles, né? Terem filmes que, assim, aos olhos é muito bonito de se assistir. Agora, depende também de história, né? Só ser bonito visualmente não faz nada ser a sétima maravilha da Terra, né?
Exato. Bom, como dito, não tem previsão de estreia, né? No Brasil, pelo menos, não tem data. É esperar.
É, seguindo, né, a nossa lista, agora eu quero falar de um filme que, assim, particularmente eu espero muito, que eu adoro o Wes Anderson, é um diretor que, assim, dos meus queridos, que o nome do filme se chama Moonrise Kingdom, né? Que é uma história que se passa nos anos 60, quando um casal se apaixona e decide fugir. E aí os líderes da cidade começam a disseminar a ideia de que eles foram sequestrados e iniciam uma busca. E além, né, do Wes Anderson, que é um diretor que eu gosto muito, o roteiro é dele em parceria com o Roman Coppola. E assim, além da história, pelo menos por ser um filme do Wes Anderson, me chama a atenção, né, como é um padrão de filmes dele, o elenco é um show à parte, né?
Sensacional, né?
Tem a Tilda Swinton, a Frances McDormand, o Bill Murray, o queridinho, né?
Tem o Jason Schwartzman também, que tá em todas dele, né?
Tem aquele que a gente pode confiar.
Tem o Bruce Willis, Edward Norton, Harvey Keitel. Mas é aquele negócio, né? A gente não sabe se é o Wes Anderson que é queridão dos dois, ou se os dois é que são que... queridão do Wes Anderson, ou mútuo, né? Porque os dois aparecem em todos os filmes do Wes Anderson. Todos não, mas quase todos. E assim, pelo menos a minha expectativa é muito boa com todos os filmes dele, aí eu não sei pra vocês.
Eu gosto muito do trabalho do Anderson. Acho que ele consegue sempre entregar algumas coisas que, à primeira vista, assim, são trabalhos bem estranhos, né? Mas que são filmes que fazem uma certa crônica de algumas características, né? Que todo mundo tem e tal. Eu acho bem bacana. O Wes Anderson é um diretor que visualmente também entrega bons trabalhos, né? Uhum. E que tem bons roteiros também. Bons momentos, eu gosto dele.
É.
Outro também que deve ser dezembro, né? É a versão musical dos Miseráveis, baseado na obra de Vitor Hugo.
Primeiro livro que eu li na minha vida.
Ah, legal. E é dirigido pelo Tom Hooper, né? Que ano passado ganhou o Oscar de Melhor Direção e Melhor Filme pelo Discurso do Rei. Prêmio que particularmente não concordo não, mas quem sabe, né? É, Os Miseráveis tem no elenco Sacha Baron Cohen, o eterno Bora, né? Amanda Seyfried, Anne Hathaway, Hugh Jackman, Helena Bonham Carter, Russell Crowe. É.
É bem, bem misturado, né?
É, e é um musical, né? Então,
é uma
provavelmente é um daqueles filmes que deve acabar sendo indicado a Oscar de Melhor Filme, né?
É.
Que esse período, assim, de fim de ano, sempre sai algum musical, assim, pra levar o Oscar depois que o Chicago ganhou, né? Então, é de esperar. A história fantástica e resta saber se as músicas vão agradar, né?
É. Jean Valjean.
É, falando em Oscar, outro candidato ao Oscar de Melhor Filme, como sempre, quer dizer, como sempre não, porque já faz um tempinho que ele tava meio afastado, esse ano que ele resolveu voltar, é o nosso amigo Steven Spielberg, com a sua biografia do Abraham Lincoln, mas não é o Caçador de Vampiros, é o Abraham Lincoln presidente mesmo, que vai ser interpretado pelo Daniel Day-Lewis. Já vazaram umas fotos dele, né, que ficou bem parecido.
E diga de passagem, não é um qualquer Abraham Lincoln, né?
Pois é.
É apenas um dos maiores atores da atualidade, apesar de trabalhar pouco, mas quando trabalha, garantia de trabalho.
É, com certeza também mais uma indicação pra ele é o Oscar, né?
Também acho. É, vamos ver, né, se dessa vez, assim, o Steven Spielberg desencana, né, de sempre fazer aquele filme com um final meio baranguinha ou de ter medo de explorar algumas coisas, né, que é meio padrão dele.
O Spielberg hoje em dia tá meio covarde, né, não parece mais aquele mesmo Spielberg que não tinha problema nenhum em mostrar violência em Tubarão, em Jurassic Park, ou nos filmes mais sérios, como o Alice Schindler, até mesmo no Munique, que é um filme extremamente forte, parece que tá meio covardão, assim.
A idade chegou pro vovô, né? Mas, assim, eu acho que vale também comentar, né, que no elenco tem o Tommy Lee Jones, o Joseph Gordon-Levitt, o James Spader, a Sally Field, o Jelly Haley, né? O John Hawks.
O Jared Harris, o David Strathairn, Bruce McGill, que é um ator que é meio character actor, mas é um ator bacana. Tem o Tim Blake Nelson também.
E eu acho que vale comentar que, assim, ele não é um projeto novo, ele vem sendo desenvolvido há 9 anos, mas só agora que o Steven Spielberg aprovou o roteiro, né? Que é uma adaptação de Tony Kusher para o livro Teen of Rivals, de Doris Cairn Goldwyn, que foi lançado em 2005, né? Então, vamos ver, né? Espero que esse tempo todo aí, como se diz, amadurecendo a ideia, né? Tenha sido bom e que saia um bom filme, né?
É, o roteiro do John Logan, né? O roteiro original do John Logan foi reescrito depois. E o John Logan, a gente sabe que tem uma característica de como roteirista de drama, né? Que é bem, bem, bem forte por conta do Gladiador, né?
Né? Como já havíamos falado antes, né? A moda de agora as animações falarem sobre criaturas sobrenaturais ataca mais uma vez. E agora o nome do filme é Hotel Transilvânia. E a direção do filme fica por conta do Jandy Tartakovsky, que é o criador do Star Wars Clone Wars.
Não essa série agora, né? O Clone Wars é aquela de animação 2D que passou na época entre o episódio 2 e o episódio 3.
Isso.
E do Samurai Jack também.
Isso, que é muito elogiado. É, a história são monstros famosos, né? Como o monstro, né? Da história do Frankenstein. A múmia, Drácula, lobisomem, o homem invisível. E eles vivem juntos no hotel da Transilvânia. Só que, na verdade, eles estão escondidos, já que em pleno século XXI, eles mesmos se consideram irrelevantes diante de tanta tecnologia. E é a segunda animação da Sony Pictures Animation, né? Depois do Bicho Vai Pegar, que relativamente é legalzinho, não é espetacular, mas é legalzinho.
É, acho bacana essa pegada de... Não é novo, né? Mas outros filmes já fizeram isso, dessa coisa de usar esses personagens clássicos, perdidos, né? Na atualidade, como se eles fossem... tivessem tornado obsoletos, eles não fazem mais sentido hoje, né?
É
mais um que faz isso, que seja bem feito.
Leva mais pro lado da comédia, né?
É, aparentemente sim.
Dá pra ver pelo elenco de voz, né? Adam Sandler, Steve Buscemi, Kevin James. A ganguezinha lá do Adam Sandler tá em peso, né?
O Adam Sandler vai fazer o Drácula, né?
É, o Adam Sandler é o Drácula, o Kevin James é o Frankenstein, aquele Andy Speed é o Griffin, o Homem Invisível, daí tem aquela Selena Gomez, a namoradinha do Justin Bieber lá, tem o Steve Buscemi, que é o Wayne.
É, mas quem tinha que fazer o Drácula é o Steve Buscemi, né? Porque o Drácula geralmente é meio magrelo demais, nada melhor do que o Steve Buscemi, que tá, como se diz, no chassi do grilo. A situação não tá boa.
A gangue do Adam Sandler é o que manda, né?
Ah, mas o Steve Buscemi é meio gangue Adam Sandler. Ele é um grande ator, mas sempre tá participando de filmes do Adam Sandler.
Então, coitado, como o Adam Sandler é o dono da gangue, ele meio que falou assim, eu sou o Drácula.
Não é coitado, ele se predispõe a isso, é igual
aquelas coisas que a gente não faz para os amigos, né?
É.
Tipo, ficar até 3:30 da manhã gravando um podcast.
Isso, exatamente.
Não faz para os amigos.
Igual, você acha que o Al Pacino foi obrigado a participar de Jack and Jill? Ele participou porque ele quis, velho.
Lógico, ele tem todo o direito de falar não, né?
É, ué, entendeu?
É por aí que anda a carruagem.
E agora, seguindo, né, temos o The Gangster Squad, que é um filme que vai passar a história em Los Angeles em 1940, né? Como o título diz, gangster. Então, né, já fica meio óbvio sobre o que vai ser, né? Mas fala sobre o rei do crime nascido no Brooklyn, Mickey Cohen, que vai ser interpretado pelo Sean Penn, né? E aí ele comanda tudo na cidade, fica com um pedaço do ganho das drogas, armas, prostitutas e qualquer aposta feita a oeste de Chicago. E aí ele não faz apenas sendo protegido pelos capangas, mas também ele é protegido de policiais e políticos, e essa influência acaba intimidando os policiais, exceto um pequeno grupo liderado pelo sargento John O'Mara, que é o Josh Brolin, e pelo Jerry Wooters, que é o Ryan Gosling, né, que se juntam pra tentar colocar um fim nesse império. Então, assim, né, pelos três nomes que falamos do elenco, assim, né, além disso tem a Emma Stone, o Robert Patrick, a Mirelle Enos, o Nick Nolte, o Jim Fitzpatrick, o Josh Pence, o Giovanni Ribisi, o Michel Pena. Então, assim, o elenco particularmente é muito bom. É, assim, mas em contrapartida, o diretor é o Ruben Fleischer, e eu não gosto muito dos filmes que ele fez, né, ele só fez, assim, dois filmes mesmo, que é o 30 Minutos ou Menos, que eu acho bem ruinzinho, é uma comédia, eu acho bem ruinzinho, e o Zumbilândia, que eu também acho bem fraquinho.
Mas é bem melhor que o 30 Minutos ou Menos.
Sim, mas assim, eu acho bem fraquinho.
É, eu tô mais ansioso por esse filme, assim, não tão ansioso, mas curioso pra assistir, por conta... Bom, é uma história bem noir, né? Então, tô imaginando aí que ele vai ter toda aquela estética do cinema noir, e como eu sou fascinado pelo cinema noir, eu tô bem curioso pra assistir, pra poder ver se foi bem feito, né? Foi bem desenvolvida a história. Se não foi, pelo menos, na trama, pelo menos o visual, quem sabe, né? Pode ser bacana aí. Mas se o filme não for bom, vai numa locadora, pega Los Angeles Proibido e boa.
O filme, ele é adaptado de uma obra do Paul Lieberman, e a adaptação do roteiro ficou nas mãos do Will Bill, que, assim, a única coisa que ele tem na carreira é que ele é escritor de Castle, uma série de investigação, que é legal, uma série legal, nada espetacular, mas é legal. Então, realmente, as expectativas ficam mais no estilo do filme e nos atores do que na direção e no roteiro, né? Mas...
Pois é, problema isso.
Às vezes não, todo diretor começou de algum lugar, quer dizer, todo roteirista e diretor começaram de algum lugar, quem sabe não é agora, não é a hora de começar, né?
É, todo mundo cultua o Peter Jackson pelo Hobbit,
sei
pelo
lá,
Senhor dos Anéis.
Os filmes dele são ótimos, eu gosto muito, mas...
Aí vê. O cara começou a carreira fazendo filme trash, né? Então... Mas é isso aí que mais que nós temos? Nós temos Argo.
O Argo é o próximo filme dirigido e estrelado passado pelo Ben Affleck, que o último filme que ele dirigiu e estrelou foi um filme muito bom, que é Atração Perigosa, que é um filme muito bom. Então, por ele ser um filme muito bom, espera-se que esse próximo filme dele também seja muito bom, né?
É, o Ben Affleck tá saindo muito bem como diretor, né?
Mas sobre o Ben Affleck, ao menos, né, realmente, quando ele dirige e ele atua em um projeto que, assim, parece que ele tem um interesse pelo projeto, ele vai muito bem.
Exato.
Né? No caso, o Ben Affleck vai fazer Tony Mendes, que é uma pessoa que existe, né, no caso, e o filme, ele é baseado em um artigo de 2007 da revista Wired, que chama How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue American Frontera, que no caso seria, que na verdade quer dizer como a CIA usou um filme falso de ficção científica para resgatar americanos no Teerã. E esse artigo, no caso, é de autoria de Josh Berman. E aí o texto relembra uma história que ocorreu em 1979, quando a CIA, com a ajuda de Hollywood, inventou que uma equipe de filmagem procurava locações para um filme em Teerã chamado Argo, né, que é o nome do filme, para conseguir evacuar 6 diplomatas dos Estados Unidos, da capital do Irã, na chamada crise dos reféns de 79. E aí, além, né, do Ben Affleck, no caso, tem no elenco o Tate Donovan, Barry Livingston, Bryan Cranston, John Goodman, Alan Arkin.
Tem também o Titus Welliver, né, que do seriado Lost, né, que era o Man in Black lá da ilha, né, o anti-Jacob.
O irmão, o prego do Jacob,
é,
né?
A fumaça.
Não que o Jacob não fosse. Mas isso não vem ao caso. Ao menos, né, pelo diretor e pelo elenco e a história que é interessante, eu acho que vai ser um filmão, na verdade. Vai ser um filmão mesmo.
É, vai chegar que nem o Atração Perigosa chegou, né? Não prometendo muito e chegou e deu um filmão. Provavelmente esse.
Que até hoje eu ainda acho injustiçado. Merecia mais uma vaga no Oscar do que outros filmes que estavam lá. Mas tudo bem. Isso não vem ao caso agora.
E esse Argo, ele tem, me parece, né, que vai ter um estilo de filme meio puxado pros thrillers do John Frankenheimer, que particularmente eu gosto bastante, então também tô esperando aí que seja um filme bacana.
Isso. É, agora continuando, né? Mais uma vez sobre, agora não só sobre máfia, mas sobre contrabandistas, o Etest County, que é ambientado nos anos da Lei Seca e acompanha uma família de contrabandistas de bebida que comete e sofre crimes às margens da lei. E aí ela se vê ameaçada pela ganância das autoridades, que querem uma fatia desse negócio. No caso, o elenco é composto pelo Shia LaBeouf.
Além do Shia LaBeouf, tem o Tom Hardy, a Jessica Chastain, o Gary Oldman, Guy Pearce, Jason Clarke, que é um ator australiano que estava no Inimigos Públicos, depois fez aquele seriado Chicago Cold, é um ator bacana. E, bom, esses filmes da época me interessam, né? Essa época da Lei Seca sempre dão boas produções, então mais um aí que a gente pode esperar alguma coisa. O diretor é o John Hillcoat, que fez um filme que eu gosto muito, que é Estrada, com o Viggo Mortensen.
Isso mesmo, muito bom.
Então, se você levar em conta esse filme Estrada, né? Esse Wettest Country não deve ser um filme muito movimentado, não, né? Ele deve ser mais pro drama do que pro lado do crime e tal, mas vale a pena. Ah, e uma curiosidade, né? Que o roteiro desse filme é do Nick Cave.
De Jesse James pelo covarde Robert Ford.
É, e não só isso, né? Nick Cave, famoso pela banda Nick Cave and the Bad Seeds.
Isso. E assim, é mais um motivo pra ver que o filme não vai ser tão movimentado, né?
Exato. É.
Vai ser um filme mais focado na história e menos na ação, né? Pelo menos é o que a gente acha, né?
Agora, uma curiosidade, né? Porque eu tinha falado do John Logan agora há pouco, que ele foi o roteirista do Gladiador. O Nick Cave escreveu um roteiro pro Gladiador 2, vocês sabiam disso?
Nossa, não sabia.
Pois é. Agora, o mais interessante de tudo, né? Que ele escreveu esse roteiro e mostrava o Maximus, né? É, vou dar um spoiler, tá, gente? O Maximus morre no fim do filme. Acho que não é spoiler pra um filme de 13 anos, né?
Então, se for, você me desculpa, você tá um pouco defasado com relação aos filmes que você assiste.
Nesse roteiro do Nick Cave, ele mostrava o Maximus reencarnando em várias pessoas através dos tempos. Então mostrava ele como um soldado na Segunda Guerra, um cruzado na época das cruzadas, uma viagem geral, né? Acabou que, por motivos bem óbvios, né, o filme não foi feito.
Pois é.
Então, assim, assim, aproveitando o climão, né? Clima, filmes policiais, máfia e coisa do tipo, vamos entrar em mais um, que é o Coogan's Trade. A história é baseada num livro de George Hinks e acompanha Jack Coogan, que no caso é interpretado por Brad Pitt, que é um homem que investiga um assalto que aconteceu durante um jogo de altas apostas no poker. E ele descobre que a máfia está envolvida no roubo e precisa resolver essa situação. O diretor é o Andrew Dominik, que é diretor do assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. E ele também é roteirista, né? Além disso, né, o elenco conta com o Javier Bardem, Mark Ruffalo, Sam Rockwell, Casey Affleck, irmão de Ben Affleck, Richard Jenkins, James Gandolfini, o eterno Tony Soprano, todo filme de máfia. Depois de Sopranos, tinha que ter ele. Pra mim, isso deveria ser obrigatório. Deveria criar uma regra pra isso. Mas, infelizmente, o povo é idiota e não faz. O Max Casella, o Sam Shepard e o Ray Liotta. Então, assim, o elenco é muito bom. O diretor, assim, apesar de só ter visto um filme dele, de dois que ele fez, só vi um, mas eu gosto. A história é boa. Então, eu, sinceramente, eu espero que seja um bom filme mesmo.
Também espero. Tem o Brad Pitt, né?
Bonitão.
Bonitão, como sempre.
É.
O elenco do filme, na verdade, só tem um homem de destaque, né? Nenhuma atriz que possa... Mas de qualquer forma, é aquele tipo de filme que a gente não sabe muito bem o que esperar, né? Tem uma foto que foi divulgada, né? Do Brad Pitt e tal, com uma shotgun na mão, né? Com uma calibre 12 e tal, que me lembra um pouco o visual dos filmes modernos, né? Do Michael Mann, né? Tipo, Colateral, o próprio Miami Vice também. Não sei, talvez siga por esse caminho aí, mas não dá pra dizer muita coisa, não. O filme deve demorar bastante pra estrear, então... Bom, pra encerrar, é um filme que tá bem próximo de estrear, mas que até a gravação desse podcast só existem fotos, né? Não saíram trailers nem nada. Que é o Dark Shadows, que é a adaptação de um seriado dos anos 50 e 60, né? Bem popular. E dirigido pelo Tim Burton, com, mais uma vez, Johnny Depp no papel central.
Aí!
Que é um vampiro que acorda no século 20.
Ah, não, mais disso, Johnny Depp, Tim Burton, não.
Tá aí o motivo de não ter mais nada além de fotos, porque a gente já sabe o que a gente vai ver. Entendeu? Você só muda o visual, geralmente nem isso muda muito nos filmes do Tim Burton, geralmente é sempre aquele visual meio gótico. E aí?
Em vez de Johnny Depp ter mão de tesoura, agora ele é vampiro.
Não, esse aí lembra mais a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Lembra?
É, o Dark Shadows é um seriado que o Tim Burton tá tentando levar pros cinemas já há um bom tempo. Coisa assim, tipo, de 10 anos. E pra quem conhece a série clássica, o Dark Shadows, ele era uma série pra época, né? Considerada gótica e tudo mais. Pode ser que funcione por conta da proximidade do Tim Burton com o tema do filme, né? Mas pode ser que fracasse, que ultimamente é o mais certo que pode acabar acontecendo, porque o Tim Burton não tá conseguindo emplacar muita coisa, não.
Pelo menos o elenco também tem alguns nomes interessantes, né? Aí,
sim, tem a Michelle Pfeiffer.
A Eva Green. O Jack Haley, né? O Rorschach, né? Do Watchmen. O Michael Sheen. A Helena Bonham Carter.
Sim, claro, tem que ter, né?
Sem dúvida, dá emprego pra esposa. Mas a esposa tá melhor do que ele e o outro marido.
E o Depp,
E a Chloe Moretz também, né?
Sim, que essa menina, ela tem se destacado bastante, né? Feito bons papéis, bons filmes. E... Ah, sei lá, eu acho que não se pode esperar muito mais dos filmes do Tim Burton, não. Se ele conseguir pelo menos equilibrar a história com esse visual dele, como ele fazia no começo da carreira, quem sabe não saia um bom filme daí.
Pois é, o problema é ainda ter esperança disso acontecer.
Sempre tenho, sou um eterno otimista. Eu ainda espero que o Michael Bay faça um filme bom, por exemplo.
Pois é, cara, tirando a rocha, é duro.
Eu gosto um pouco do Bad Boys, mas não é o caso.
Bad Boys é...
O primeiro.
Não, mas eu acho até ele fraquinho, mas...
É uma cópia descarada do Miami Vice, né? Mas a gente não leva isso em conta.
Gosto de Bad Boys, cara.
Agora lembrando, uma curiosidade que vale também é que um dos roteiristas, o nome dele é Seth Graham Smith, e ele, além de ser o roteirista do Dark Shadows, ele é roteirista do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, e do Orgulho, Preconceito e Zumbi, que provavelmente só vai sair em 2013.
E o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, é produzido pelo Tim Burton, né?
Exato.
Então, todos eles do lado negro.
Exato. É o famoso 6 graus de separação ou 6 graus de Kevin Bacon, né?
Vocês sabem que todos esses filmes que a gente comentou, eles estão ligados ao Kevin Bacon de alguma
Sem
forma.
Sem dúvida. Nem que o povo no set coma bacon. Nossa, eu não queria fazer essa nova, eu não entendi. Por que eu te faço?
And the point where we began.